O poder do alfabeto judaico. Nesta fita, aprenderemos que o Aleph Beit são os verdadeiros gens, agentes criadores do universo. Ouviremos sobre o poder dos nomes e das combinações de letras.
Boa noite para todos. O assunto de hoje é bastante místico. A gente vai tentar se aprofundar no que tem atrás das letras e das palavras, principalmente no alfabeto hebraico. Os nossos livros dizem que Deus criou o mundo com 10 acepções, 10 pronunciamentos. E realmente, olhando no Gênesis, a gente vê 10 pronunciamentos diferentes, que haja o firmamento, que haja a luz, até o último, quando Deus disse, vamos criar o homem. São 10 frases diferentes que envolvem todas as criaturas que houve nos 6 dias da criação. O que significa que Deus pronunciou que haja luz? Em hebraico, yehi or, em latim, fiat lux. O que significa isso? Deus pronunciou. Um dos princípios de base do judaísmo é que Deus não tem corpo, nem forma, nem matéria. Obviamente, isto é um eufemismo, uma maneira, uma simbologia para nos explicar que, da mesma forma que o homem, quando ele quer se exteriorizar, quando ele quer comunicar-se com o outro, ele usa a fala, o poder da fala existe somente para o outro, o próximo, quando uma pessoa está sozinha numa ilha e não precisa falar. Assim também Deus, quando resolveu num certo momento na criação, e não importa agora neste momento por quê, mas Deus resolveu se manifestar, Deus resolveu criar algo. Neste momento ele usa a fala, a Torá usa a forma de falar. Acontece que os livros profundos dizem que esta maneira de falar significa uma energia divina. Deus, quando ele resolveu materializar certas coisas que não existiam antes, que são as criaturas que nós conhecemos, obviamente ele teve que a energia infinita dele concentrá-la, condensá-la até que ela se corporaliza, até que ela fique algo tangível, algo palpável, algo concreto. Esta energia, criando as várias criaturas que nós conhecemos, a Torá usa a palavra falar. E Deus falou que haja luz. Isso significa concentrou, condensou sua energia até que formou o sol, as planetas e assim diante. O próximo dia foram as águas e depois foram os peixes e assim diante. Acontece que a palavra falou também não está lá por coincidência, não. Os livros místicos nos ensinam que esta energia divina, que seria a faísca divina que encontra-se em todos os seres, porque nós acreditamos numa omnipresência divina, Deus se encontra em todos os objetos da matéria. Nós já vimos no passado, não é somente o homem que tem uma alma. Existe uma alma na planta, existe dentro das pedras e dos inanimados, também existe uma faísca divina. Nós não chamamos isso eventualmente de alma, mas existe uma energia. Interessante que esta energia, ela passa pelas letras do alfabeto judaico. Deus usou as 22 letras do alfabeto judaico como agentes criadores para passar a energia até ela se materializar e formar céus, terra, água, oceanos, plantas, aves e assim diante. Assim nos ensinam os livros profundos. Em outras palavras, o nome de uma criatura, o nome hebraico que uma criatura tem, inclui dentro de si a faísca divina. Que tipo de energia, quanto energia divina, que tipo de qualidade, se a gente pode usar assim, de alma que tem este objeto, este ser, esta criatura. As letras hebraicas foram as pedras fundamentais da criação. Da mesma forma que nós, obviamente, nós temos que tentar abstrair um pouco, mas de vez em quando temos que usar o que nós chamamos de exemplos mais materiais. Da mesma forma que quando a gente se expressa, nós estamos formando palavras através de letras e assim diante, Assim Deus, quando Ele se manifestou para criar outras criaturas, seres independentes ou quase independentes, que se pensam independentes, não são? Neste momento, Deus condensou sua energia, condensou sua vitalidade, e esta força vital divina está passando pelas letras hebraicas, que são os nomes dos seres, dos objetos, das criaturas em hebraico. E nestes 10 pronunciamentos que houve lá, na hora da criação, incluem-se todas as letras do alfabeto, e dependendo da combinação das letras, porque com 22 letras você pode fazer milhões de combinações, como todos nós sabemos, dependendo de combinações de 2 letras, 3 letras, palavras grandes e pequenas, virando, substituindo delas, valores numéricos aqui, a gente tem uma ciência inteira, que é a numerologia judaica, como nós veremos um pouco mais tarde, você pode fazer inúmeras, mas inúmeras palavras em hebraico, que por elas e através delas passa a vitalidade deste ser, criatura, objeto que seja. Existem várias provas do que eu estou falando. Uma delas, bem simples, os livros dizem as 3 primeiras palavras que a gente encontra no Gênesis é Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Haaretz. No início, Deus criou os céus e a terra. Os livros dizem, Bereshit bara Elohim et. Deus criou no início a palavra et. Et é o Alef e o Taf. A última letra do alfabet é a primeira letra. Deus criou os 22 agentes, que são realmente os verdadeiros DNA e RNA de cada ser. Porque da mesma forma que existe biologicamente, da mesma forma que existe biologicamente e fisicamente, existe uma informação genética que a gente pode reencontrar dentro de um cromossomo, de um gene, assim também existe uma informação inteira deste objeto que se encontra nas letras hebraicas, que é o nome deste objeto. E isto é a palavra et, alef atav. Ou como tem um outro verso que diz, ve'ata. Mechaye et kulam. E você, Deus, está dando vida para todos. A palavra você em hebraico é Aleph, Taf, He. Aleph, primeira letra do alfabeto, Taf, a última, He, vale 5. Existem 5 pronúncias. Existem 5 origens das palavras. Existem as letras guturais, as letras labiais, as letras paladais, e assim diante, são 5 tipos de pronúncias. 22 letras com 5 tipos de pronúncias. Com isto, Deus criou o mundo. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque não é tanto o assunto de hoje. Nós temos que entrar mais nos segredos do alfabeto em si. Mas eu gostaria só lhe dar uma ideia. Através deste nome, Deus está passando a vitalidade do objeto. E, aliás, pela nossa opinião, os objetos e os seres são recriados a cada instante. A cada instante, Deus está criando eles. Não é que a criação ocorreu uma vez e depois Deus foi descansar, como dizem os deístas, Voltaire e outros. Não. Deus está constantemente criando a cada instante. A vitalidade está passando a cada instante. Só o que, que Deus disse no Gênesis? Que haja um firmamento, que haja os céus. Não é que Deus disse isso uma vez. A cada instante a vitalidade está entrando nos céus, vitalizando eles, para ter realmente o que nós chamamos o firmamento, os céus, o Shamayim em hebraico. E a vitalidade, a força vital, passa pelas letras Shamayim, céus em hebraico. Tudo isto para nós é muito importante, porque a gente entende que aquele que entende bem os segredos das letras, dá para ele uma força tremenda. Porque nestas 22 letras, que Deus criou o mundo, o universo inteiro, com todos os seus segredos, com todas as planetas e galáxias e tudo o que tem por aqui, com 22 letras, imagina aquele que consegue a se aprofundar realmente na ciência das letras judaicas. Ele recebe um poder tremendo. E a gente vê uma coisa interessante. 3 vezes nós tivemos aqui embaixo, nesta terra física, momentos que o povo judeu recebeu a ordem divina por Deus de construir um santuário, um templo. A primeira vez foi no deserto, quando se construiu o santuário, o templo móvel, o tabernáculo, como ele é chamado. Depois houve o templo de Salomão, e depois houve o templo de Ezra e Nehemias, quando voltaram do exílio da Babilônia. E nós estamos aguardando o terceiro templo. O templo é uma miniatura da criação dos céus e da terra, porque o templo é uma moradia onde que Deus tem que pairar. E analisando bem quem são estas pessoas que construíram estes templos. O primeiro foi Bezalel, o famoso Bezalel, aquele arquiteto. Olha as palavras Bezalel, quem é? Bezalel, na sombra de Deus. Um homem que estava na sombra de Deus, um homem que entendia das letras que Deus criou o mundo. Salomão construiu o primeiro templo. Salomão tinha vários nomes. O rei Salomão, um dos nomes dele, por exemplo, é Yedidia. Um outro nome dele, menos conhecido, é Itiel. Itiel significa Otiot, que é letras de Deus, aquele que entende das letras. Quem construiu o segundo templo? Ezra. Qual era a profissão de Ezra? Ezra é um escriba, um sofer. Aquele que escreve o Sefer Torah, aquele que realmente minuciosamente escreve cada letra, que entende das letras mais uma vez. Quando um judeu escreve um Sefer Torah, a gente não sabe quanto minucioso ele tem que ser. Os nossos sábios nos dizem no Talmud que Rabi Ishmael disse para Rabi Meir, e Rabi Meir, seu filho, filho, cuida-se! Quando você está escrevendo as letras da Torah, escrevendo um novo rolo, não faça nenhum erro. Uma letra menos, uma letra mais, você pode destruir mundos. Cada letra, cada coroa tem seu sentido. O que acontece? Com tudo isto, nós estamos vendo que realmente esta língua sagrada, que é o hebraico, que até as outras nações reconhecem como the Holy Tongue, uma língua muito especial, não é uma língua como todas as outras. A maioria das línguas são fruto do homem. São línguas convencionais. Resolveram que este martelo tem que se chamar assim. Seja assim. Resolveram que a parede, a palavra certa é parede. E assim os homens chegaram a uma convenção. Acontece que a língua sagrada, o hebraico, não é uma língua convencional, não. Os sábios racídicos dizem que a diferença entre o hebraico e as outras línguas que existem, os outros idiomas, que pela Torá são 69 idiomas, existem no total 70 etnias, 70 idiomas, claro que existem vários dialetos, mas a diferença básica entre estes dois é a mesma diferença que tem entre um tijolo e uma pedra. Uma pedra é algo natural. Como você encontra a pedra hoje, a rocha, assim ela estava na hora da criação. Um tijolo é uma obra humana. Passou por uma fornalha, teve que pegar palha e barro, e assim diante, até fazer realmente o tijolo. As línguas, os idiomas, todos eles são obras que são como os tijolos. Os homens fizeram essas línguas. A língua sagrada, não. A língua sagrada, o hebraico, é a língua da criação. É a língua com a qual Deus criou o mundo, o universo. As 22 letras do alfabeto hebraico, como nós provaremos daqui a pouco, não é uma mera coincidência de palavras que se juntam. Aliás, a gente lê explicitamente na Torá que até a Torá de Babel, Vayhi Haaretz Safa Achat, havia na Terra só uma língua, que era o hebraico. Deus conversava com Adão no Gan Eden, no paraíso em hebraico. Noach com seus filhos também conversavam em hebraico. Quando surgiram as outras línguas? Aliás, de que surgiram as outras línguas? Surgiram pelo fato que o homem tentou algo que não era para ele. Surgiram depois da Torá de Babel, quando Deus misturou os homens e tiveram que se entender e convencionalmente começaram a se criar outros idiomas. A língua sagrada não pode ser comparada em nada com outras línguas. Para demonstrar isto um pouquinho, porque realmente há muita ciência a respeito das letras, dos valores numéricos, das substituições e combinações das letras, nós vamos fazer algumas elucubrações, um pouquinho, vamos brincar com letras hebraicas. Eu espero que a maior parte do público entenda, e mesmo se não entende, vocês vão ver que tem muita coisa para ser uma mera coincidência. Vamos pegar, para começar, A primeira palavra da Bíblia, Bereshit. Bereshit, por exemplo. Se você pega esta palavra, Bereshit, você pode mudar a ordem várias vezes. Bereshit, você pode separar em duas palavras. Barashit. Deus criou, Shit em aramaico, em hebraico antigo, é Sit. Sit significa seis. Deus criou os 6 dias da criação. Bereshit, você pode virar de novo, faz a palavra Aleph Betishrei. O 1 de Tishrei, o dia da criação do homem. Porque já no início da criação do mundo, o plano e objetivo era a criação de um ser intelectual. Aleph Betishrei, as mesmas letras que Bereshit. No primeiro verso da Torá, há 7 palavras, que são 7 dias da criação, incluindo o Shabbat. No primeiro verso, há 6 vezes a letra Aleph. Aleph em hebraico não é só Aleph. Quem sabe hebraico sabe que a palavra Aleph, Elef, é 1000. Porque haverá 6 milênios. O mundo deve ter 6 milênios. Nós estamos bem perto da época messiânica, 5.750. Continuamos. Neste primeiro dia da criação, há 5 vezes a palavra Or, luz. Haja luz. Seja luz, a luz foi e assim diante. 5 livros da Torá. Hamishá Chumshe Torá, o Pentateuco. Nesta primeira porção há 52 palavras. E o Bet de Bereshit é uma maiúscula que conta como palavra. 53. Existem exatamente 53 semanas no ano e 53 porções neste Pentateuco. A Torá é dividida em 53 parashiot. No início da criação, aparecem todas as vogais. A, E, I, não vamos chamá-los, mas em hebraico, Kamat, Patar, Segol. Tem uma que não aparece, que é o Shuruk. Shuruk é uma vogal que significa um vaso com ponto dentro, a vogal U. Não aparece. Por quê? Porque a palavra Shuruk é a mesma palavra que Sheker, mentira. E Deus não sai mentira. Na criação não há mentira nenhuma. Continuamos mais um pouquinho. Bereshit bara Elohim. O carimbo, o selo de Deus, é a verdade. Vamos ver como que Deus selou estas 3 primeiras letras da Torá. Estas 3 primeiras palavras, desculpa. Bereshit, um taf. Bara Aleph. Elohim, mem. A palavra emet, verdade. A palavra emet, verdade. Isto são as últimas letras destas 3 palavras. Qual é o valor numérico da palavra Emet? O valor numérico da palavra Emet, se vocês entendem de valores numéricos, é 441. Existem 2 tipos de valores numéricos, se você coloca o 0 ou não, não importa, mas no total, 9. 9 é o número da verdade. Por isso que todos os múltiplos de 9 são 9. 5 vezes 9, 45, 4 e 5, 9. 6 vezes 9, 10 vezes 9, 1000 vezes 9, 1544 vezes 9. Se você adiciona todos os ciclos, faz a palavra 9. 9 é o número da verdade. A palavra sheker, mentira, qual é o total? 6. Vamos um pouco na frente. A palavra emet, verdade, elaborando um pouco mais, é feita de 3 palavras. Aleph, a primeira. Mem, a letra do meu, exatamente no meu. Taf, a última. Porque a verdade é sempre verdade. No início, no meu, no fim, um homem de verdade que é sempre verdade. São as letras mais distanciadas que tem. Enquanto que a palavra sheker, mentira, são 3 letras uma perto da outra. As últimas. Kuf, Shin, Resh. São, na verdade, as letras que são uma perto da outra, as 3 últimas, ou penúltimas. Por quê? Porque uma mentira traz uma outra mentira. E os mentirosos se agrupam e se juntam. A verdade pode ser espaçada e distanciada, não tem problema nenhum. Isto não tem coincidência. Aparentemente, vocês estão pensando que estou brincando aqui. Não existe coincidência. Até a letra, a forma da letra. Nós, judeus, acreditamos, da mesma forma que nos foi passado no Sinai, o alfabeto judaico de uma maneira legislada na Torá, assim Deus nos deu as formas das letras. E as coroas das letras. Se vocês já viram o Sefer Torá, o Mamzuzá, Vocês viram que tem letrinhas que têm coroas, outras não têm. Tem algumas que têm uma coroa, outras têm duas. Não tem nenhuma coincidência nisso. Cada coisa tem seu sentido. Aleph, por exemplo. A letra Aleph. Se a gente elabora um pouquinho. Analisando bem o Aleph, eu não sei se todos sabem escrever um Aleph ou não, mas para facilitar, o Aleph é feito de uma linha transversal e tem um Yud em cima e um Yud embaixo. Isto é a forma da letra Aleph, a primeira letra do alfabeto. O que significa? O Yud em cima é Deus. O Yud embaixo é o homem. A transversal é a alma e as boas ações que nos liga a Deus. A letra Bet com a qual a Torá começa. A Torá não começou com Aleph, começa com Bet. O Bet tem uma forma especial. Isto é a forma do Bet. O judeu tem que sempre andar para frente. Nós não voltamos para trás. Está fechado de três lados. Está aberto e só para frente. Para frente, porque em hebraico nós vamos da direita para a esquerda. Só que acontece? A Torá nos ensina uma direção, Bereshit. Está aberto para você. Mais uma direção, nós não voltamos. A letra Gimel e Dalet. A letra Gimel, ela avança para frente. E o Dalet tem uma ponta para trás. Em hebraico não tem coincidência. Gimel vem da palavra em hebraico Gomel, dar. Gomel chassadim, gmilut chassadim, dar para o outro. Dalet em hebraico significa pobre. Quem conhece bem Yiddish sabe que Dalet é pobreza. O que acontece? Gimel é dar, Dalet é receber. O Gimel vai na frente, aquele que dá tem que avançar. Dalet, aquele que recebe, ele estende a mão. E assim a gente pode entrar em mil pequenos detalhes sobre o alfabeto judaico, que não é o momento, mas não há coincidência nem na forma das letras, nem nas coroas das letras. Os valores numéricos no judaísmo são algo tão importante, faz parte de uma ciência judaica, a tal ponto que a gente vê que isto entrou até dentro da legislação. Por exemplo, de onde que a gente sabe que Shabbat são 39 trabalhos proibidos? Se estuda isto de um valor numérico, está escrito lá, ele, estes são os trabalhos, e a palavra ele vale 39. Ou de onde que a gente sabe que um mikve para ser kasher tem que ter 39 medidas ou 40 medidas de água de chuva? Se aprende isso também do valor numérico. Os valores numéricos entraram tanto que eles até realmente entraram dentro da nossa legislação. Pegamos um exemplo do Shabbat. Shabbat é o sétimo dia. Interessante que Shabbat nós temos várias comidas que um judeu tem que comer. Algumas são até obrigatórias. Halá, vinho, carne, peixe. Se você pega todas estas comidas, uma por uma, todas elas em hebraico, o valor numérico, a soma do valor numérico deles é 7. Quanto vale a palavra dag? Dag é peixe? Dale de gimel, 7. Yain, quanto vale? Vinho, 7. Carne, basar, 7. Halá, qual é o valor numérico? 7. Tudo isto 7. Vamos ver um pouco sobre o homem. O homem em hebraico se chama Adam. Qual é o valor numérico da palavra Adam? Junto. Adam tem um Aleph, vale 1, Dalet é 4, Mem 40. No total, 45. Homem vale 45. Os nossos sábios nos dizem que para ter um homem tem que ter 3 sócios. Para conceber homens, crianças, tem que ter 3 sócios. O pai, a mãe e Deus. Pai, quanto vale em hebraico pai? Av, vale 3. Em, a mãe, vale 41. Deus, Alef, 1, porque só um tem só Deus, no total 45. Tudo coincidência. Seria muita coincidência. Agora, pega a palavra Adam, que é um homem. Tira o Aleph. O que sobrou? Dam, sangue. Sangue sem vitalidade. Se tirou o Aleph, se tirou a presença divina, a vitalidade, sobrou o sangue. Vamos pegar outros exemplos. Emet, verdade. Se você tira o Aleph da verdade, o que que sobra? Met, o que que é Met? Morto. Pega a palavra Mezuzot. Todo mundo sabe que Mezuzah é o máximo da nossa procissão. Mezuzah realmente é algo que nos cuida, sendo em casa e sendo fora de casa. Pega a palavra Mezuzot, só vira um pouco as letras. Diz o Zohar, não são palavras minhas, aqui nós não estamos falando nada de novo, somente repetindo coisas que já existem. Faz a palavra Zaz Mavet. Foi embora a morte. Olha. Mezuzot são as mesmas letras que Zaz Mavet. Foi embora a morte. Nós tivemos uma mulher que se converteu ao judaísmo. Um símbolo de uma convertida realmente sincera. Não aquelas conversões rápidas, por correspondência, etc. Este símbolo desta mulher é Ruth. Ruth. Quanto vale a palavra Ruth? Se a gente analisa bem, Ruth Reish, 200, Taf, 400, Vav, 6, 606. A Torá nos diz que todas as nações do mundo têm sete obrigações, sete leis universais. Está certo? Ela já cumpria sete. Acrescentou sobre si mais 606, faz 613 mitzvot que existem para um judeu. Só no nome dela, Ruth, já tem 606. A palavra Torá, quanto vale a palavra Torá? A palavra Torá vale 611. Torá se vai lá no Moshe. Moshe nos deu a Torá, a lei mosaica, a lei de Moisés. Por quê? Porque se você lê a Bíblia, vocês vão ver que dois mandamentos foram falados por Deus e o resto do povo já não aguentava, havia tanta revelação que eles pediram a Moshe transmitir. Só 611 nos deu Moshe e dois deus. A palavra Torá vale 611, exatamente. Olha, códigos deste tipo não existem em outras línguas. Vou lhe falar mais ainda, que nas outras línguas, nas letras latinas, nem chegaram a um acordo qual vai ser o código, porque um diz que A vale 1, B vale 2, até 24, 26, outros dizem não, vale 100, vale 200. Não tem nem convenção o que que valem as letras. Os coteiros falam assim, os coteiros aqui falam assim, as caras que estão nos navios falam assim. Não tem. No hebraico, vocês estão vendo como as coisas se encaixam um com o outro. Vamos pegar a palavra Israel. E agora vamos parar um pouco com valores numéricos e vamos falar um pouco de combinações e substituições das letras. A palavra Israel, se você pega o acróstico, em outras palavras, se você pega as abreviações, o início de várias palavras, Israel é Yesh Shishim Ribo Otiot La Torah. Tem 600 mil letras na Torá. Porque na Torá tem realmente 600 mil letras. Que, aliás, corresponde com as 600 mil almas matrizes do povo judeu, como vimos. O povo judeu é chamado Yeshurun. Muita sinagoga se chama Yeshurun. Pega o Yeshurun e divide. Yesh, Shishim, Ribot, Neshamot. Tem 600 mil almas. Pegando estas palavras, pega a primeira letra, o acróstico de cada uma, faz a palavra Yeshurun. Como que tem 600 mil letras na Torá? Tem que contar junto com certas letras, letrinhas, com vogais, etc. Nomes. Nós explicamos antes que os nomes não são uma mera coincidência. Nós explicamos que os nomes são a vitalidade do que eles representam, do que eles vitalizam. Vamos ver alguns nomes de judeus e não judeus. Mitzrayim. Egito, onde é que nós ficamos 210 anos na escravidão. A palavra Mitzrayim em hebraico vem da palavra Metzar, aperto, limitar, Metzarim. Ficamos apertados, ficamos realmente limitados. Paró, vira as letras, forma a palavra Orev. Orev é o pescoço, o Paró era um pescoço duro. Pega a palavra Bilam, o famoso profeta que queria nos amaldiçoar. Duas palavras, Balá, Am, queria engolir o povo. Bilam significa em hebraico, estou sempre falando significado, traduzindo. Engolir o povo. Balaam. Vamos pegar nomes de animais, uma coisa diferente. Vamos pegar nomes de animais em hebraico. Vamos analisar um por um. Um cachorro em hebraico. Kelev. O que significa Kelev? Kelev são duas palavras. Kulo, lev. Tudo, coração. Porque o cachorro é um animal fiel. Ele tem muito coração, ele sente seu dono. Ele pode até chegar a chorar. Só a palavra Kelev em hebraico é Kulo, lev. Lev, coração. Vamos pegar uma outra palavra. Sus. Cavalo. Cavalo em hebraico, sus, vem da palavra sos. Sos é alegre, sasson, sos, alegria. O que acontece? A palavra chitul significa ocultar. Por que isto? Está escrito no Talmud que se a Torá não fosse dada, o homem aprenderia leis de recato e de modéstia do gato. Porque nunca vocês vão encontrar um gato fazendo suas necessidades em público. Sua palavra chatul em hebraico, gato, significa ocultar-se. Ele está recatado. Vamos pegar a palavra leão. Como se diz leão em hebraico? Arié. Vira as letras, yirá, temor. Os animais temem dele. Ele é o rei dos animais. Pega a palavra cigonha. Como se diz em hebraico uma cigonha? Hassidá. Por que Hassidá? Porque ela faz chesed, bondade, com suas amigas. Não significa que ela está dando o pequeno neném, como diz a legenda. Mas a cigonha é um animal que pratica a bondade. Chama em hebraico Hassidá. Cabrito, eis, vem da palavra ou, as. Muito audaciosa. Hazir. Como se diz um porco em hebraico? Hazir, todo mundo sabe. O que significa a palavra Hazir? Hazir vem da palavra Lachzor. Ele vai voltar. Os livros profundos nossos dizem que virá um dia que o porco voltará a ser kasher. Tem gente que já está adiantando isto um pouquinho. Mas haverá uma época messiânica quando o porco volta a ser kasher. Por isso que ele se chama Hazir. Voltar. E assim a gente pode elaborar o corvo. Como se chama o corvo em hebraico? Orev. Orev. Orev, se você vira as letras para a palavra ra'a, faminto. O corvo é um animal extremamente faminto e cruel. Ele mata até seus filhotes. Existe na Torá uma lista de 20 ou 30 aves. Lista complicada, que são as aves, kasher, não kasher, etc. Se você olha nos comentários, cada um explica a ave pelo nome hebraico. E como corresponde o caráter da ave? Incrível! Realmente dá para ficar impressionado como a palavra em hebraica, em hebraico, corresponde e explica o caráter específico e peculiar a este animal. Isto era só alguns exemplos, dá para elaborar mais. Um burro em hebraico, chamor. Todo mundo conhece. Chamor vem da palavra homer, matéria. O burro é muito matéria, muito rebaixado para a matéria, muito materializado, muito concreto, carrega, muito pesado. E assim diante. Não existe em hebraico absolutamente nenhuma coincidência na língua. Nós podemos dar muitos exemplos. Como se diz o exílio em hebraico? Gola, nós estamos na Gola. Como se diz a redenção? Que nós todos almejamos a Geula. A redenção em hebraico é Geula. A diferença entre Gola e Geula, apenas um Aleph. Coloca dentro do exílio mais a presença do Aleph de Deus e você passará rapidamente a redenção, a Geula. Em hebraico, a palavra oneg, prazer, se você vira as letras, faz a palavra nega, praga. Quando há demais prazer, há perigo de praga. A palavra chefa, abundância, vira as letras, sempre as três mesmas, estou só virando uma, cada vez. Faz a palavra pecha, pecado. Vira de novo a letra, faz a palavra epesh, podre. Podre. E assim diante, nós podemos mostrar muitas e muitos exemplos. A reza em hebraico é tefilá. Todo mundo conhece a palavra tefilá, reza. Vira as letras um pouquinho,
com as mesmas letras, só uma outra combinação, faz a palavra petila. Petila é um pavio. O pavio que sobe para cima, a chama que sobe, como a reza. Tshuva, em hebraico, arrependimento. Vira as letras, faz a palavra haboshet, vergonha. Vira de novo, faz a palavra shabbat, que é um bom momento para introspeção.
E assim diante a gente pode elaborar muitos e muitos exemplos. Me parece que isto, para um bom entendedor, basta. E realmente que ninguém de nós possa pensar ou eventualmente imaginar que isto são apenas coincidências. Seria realmente muito infantil, muito simplista de pensar que todas estas coincidências fosse um homem, um autor inteligente, como alguns dizem, impossível. E tudo que nós mostramos aqui é apenas um pequeno raio de nada do que tem. Brincando um pouquinho só para lhe mostrar outras coincidências, estou me lembrando. A palavra água em hebraico, mayim. Como que a água? A água, a gente sabe que quimicamente a água é H2O. Tem duas vezes hidrogênio e uma vez oxigênio. Mayim tem dois mem e um yud. Já perceberam? Um dos nomes de Deus que todos nós conhecemos e que tem em cima do Maguen David, muitas vezes, ou em cima da Mezuzá, é Shakai. E se pronuncia Shaddai. Mas eu não quero pronunciar a palavra certa. Este nome, quanto vale o nome Shah e depois Dai? Shin vale 300, Dalet vale 4, Yud vale 10, 314. 3.14 nos lembra um outro número, apesar de ser convencional, o número pi. Isto nos mostra como a omnipresência divina, a circunferência, Deus circunda o mundo em qualquer lugar, não existe lugar que lhe seja isento da presença dele. Isto se chama o nome de Deus, um dos nomes de Deus, Shakai. Eu tenho aqui dois livros, não é agora o momento, mas eu só quero que o público saiba que existe. Existe em Israel hoje um instituto especial que através do computador está analisando toda a Bíblia, toda a Torá. E tentando várias maneiras, entrando com números chaves do judaísmo. Nós sabemos que os judeus têm certos números, são chaves. Quem sabe um dia a gente dá uma aula sobre números bons e menos bons. O número 50, jubileu, o número 7, o número chave, o número 13, var mitzvah, o número 26, valor do nome de Deus. Assim temos números, são muito chaves no judaísmo. E tentando, brincando, pulando cada 50 letras, o que que dá? Se cada 50 dá isto, cada 50 dá isto, e juntando. O computador trouxe resultados incríveis. Aqui tem um livro inteiro. Para isso precisa um show de slides. Para mostrar o que foi achado. Não existe algo que não tem realmente uma alusão na Torá. Como diz o Zohar, leka midi de lo remisi beoraita. Não existe coisa que não tenha alusão na Torá. Este é um grupo inteiro que trabalhou nisto anos, pegando assuntos dos mais modernos. Maimonides, o processo Dreyfus, Emile Zola, Rabino Fulano, Arizal, Hitler e Marshmo, que seja, nomes destes acontecimentos recentes dos últimos centenas de anos, e foram procurando na Torá nas porções onde que podia estar alusionado. Por exemplo, Hitler seria nas maledições. Dreyfus seria onde que alguém é exonerado. Maimonides, onde que fala de um grande líder, onde que fala do Egito, porque ele morreu no Egito. E pulando sempre um número constante de letras, chegaram a encontrar todos estes nomes, com datas de nascimento deles, com o país onde que eles moraram, com nomes das obras deles até em outras línguas, alusionadas aqui dentro. É um show fantástico, que quem está vendo isso simplesmente fica arrepiado. Porque é uma coisa incrível. Incrível mesmo. Um livro que saiu agora é somente do computador, com cores, letras coloridas, tudo foi achado. Anos de trabalho, o que os computadores acharam? Isto é irrefutável. Impossível ser uma obra humana isto. Isto significa que não há nada que não seja previsto na Torá. Nós não sempre podemos entender isto antes. Sempre a gente vê isto depois. Mas a Torá sendo a sabedoria divina que Deus concentrou dentro de um livro, obviamente não pode haver nada neste mundo que não seja alusionado na Torá. A Torá é o blueprint do mundo, é a planta. Isso não significa que a gente pode prever o futuro. Isto, para isso, tem que ser profeta. Mas encontrar alusões, podemos. Sem dúvida nenhuma. Acontece o seguinte. Só dando um exemplo aqui, rapidamente, não é o momento agora. Aqui, as perguntas ficam para o fim, por favor. Pega a palavra Yom HaShishi, que todo mundo conhece o Kiddush. Yom HaShishi, Vaihulu HaShamayim, Vaharet, Vaholt, Vaham. Todo mundo conhece a frase em que sexta noite os homens santificam acima do vinho. Pula a partir do Yom HaShishi cada vez a sétima letra. Yom HaShishi representa o sétimo dia do Shabbat que está entrando. Terminou o sexto dia, começando o sétimo. Vocês vão encontrar a palavra Israel. A sétima letra de Yom HaShishi é Yud. E pois, o Shin de Shemaim, a palavra Israel, aqui vocês estão vendo isto, colocado Israel. E assim, milhares e milhares de achados de palavras. Incrível. Foi testado no início de Bereshit, Shmot, os outros livros, Bamidbar, Devarim, os cinco livros, pulando desde o início, cada vez 50, faz a palavra, a letra Tav, depois o Vav, depois o Reish, depois o Rei. A palavra Torah, cada vez pulando 50. Muita coincidência para poder ser realmente algo humano. Existe mais a respeito, mas não é o momento. Voltando ao assunto do nome. Já que nós explicamos no início que o nome dá um poder incrível para a pessoa, porque realmente através do nome está passando a vitalidade da pessoa, a gente chega a entender quanto que é importante o nome judaico de uma pessoa. E realmente não é uma coincidência eu dou tal nome, vou chutando algum nome. Não. O nome que uma pessoa recebe, que seja um menino na hora do Brit Milá, ou que seja uma menina na hora que o pai sobe na Torá, ou o nome convencional, até que a família chama ele, que se tornou o nome dele. E se não tem nome hebraico, muitas vezes o nome lego se torna o nome dele. Ou tem nome de apelidos em Yiddish, em Ladino, em Árabe e assim diante, que se tornaram línguas que o povo judeu usou muito tempo, que são até línguas mais sagradas que as outras. Este nome é pelo qual a vitalidade, o fluxo vital divino está passando para dar vida a esta pessoa. A tal ponto que a gente vê que os nomes que a gente dá para os nossos filhos são sempre nomes bons. A gente evita de dar nomes de pessoas que eram perversos. Por exemplo, eu não conheço nenhum judeu que se chama Haman. Bom exemplo, ninguém se chama Haman. A gente não chama os nossos filhos até de Ishmael, por exemplo. Ou de Esav. Esaú. Ishmael, eventualmente, mas Esav, não. O grande mestre Yosef Karo, o compilador do Shulchan Aruch, está dizendo que se um homem se chama Avraham, ou Yosef, obviamente, este homem que se chama Avraham, ele terá algo de bondade de Avraham. Não toda a bondade como Avraham era, mas ele tem uma afinidade para a bondade. Se alguém se chama Yosef, ele tem uma afinidade para a liderança. Ele tem uma afinidade para ajudar os outros com sustento, como fez o primeiro José no Egito. Os nomes são muito importantes. E realmente daqui surge, como está escrito no livro do Tânia, Shmo asher yikriu lo belashon hakodesh. O nome que o homem tem em hebraico, isto é a vitalidade dele. Daqui surge uma pergunta, os nomes quem está dando? Ninguém está se autonomeando. A gente sabe que os nomes são dados pelos pais. Onde está o livro? O que acontece? Os pais estão escolhendo os nomes, como que eles sabem finalmente que caráter? Sobre isto, dizem os livros de Kabbalah, o grande Arizal, escreve que na hora que os pais vão escolher um nome, eles recebem uma ajuda celeste, uma ajuda divina, para poder realmente acertar o nome correto para esta alma, para esta pessoa, para este caráter peculiar. É por isso que realmente na hora de dar os nomes, ninguém deve interferir, isto é um assunto que pertence aos pais. E apesar que tem muitas famílias que eu sei, tanto Ashkenazim como Sfaradim, que tem o costume de dar o nome de pessoas da família, que seja o avô vivo ou falecido de acordo com o costume, também não é por coincidência, é porque esta criança tem algo do avô. Alguma semelhança, alguma afinidade. Claro que o livro hábito dele é muito mais forte. Se ele não quer ser como o avô, ele não será. E se alguém se chama Abraham e quer ser realmente um assassino, também ele pode. Mas pelo nome dele, ele está puxando para este lado. O nome da pessoa, em outras palavras, não é algo que a gente pode brincar com ele. Tem que saber acertar o nome. Onde que a gente vê isto? A gente vê no primeiro dia da criação. Está escrito no Gênesis. Que Deus deixou passar na frente de Adão todos os animais. E está escrito, Vayikra Adam Lahem Shemot. Adão deu um nome para cada animal. Um nome em hebraico. Esses nomes que nós mencionamos, desde o Hazir até o Kelev. Adão deu um nome para cada animal. E houve um certo momento que os anjos lá em cima ficaram com inveja de Adão. Então Deus disse para os anjos, Chochmato, a sabedoria dele é maior que a sua. Ele soube acertar o nome de todas as criaturas. E Adão que deu o nome, sabendo acertar realmente o nome que prevalece, o nome que indica o caráter ou a personalidade, se podemos se expressar assim, de cada animal, de cada ser. São nomes, não é uma coisa simples. E aliás, você vê mais uma coisa. Abrão e Jacob tiveram uma mudança de nome. Abraão, antes de se chamar Abraão, se chamava Avram. Deus aumentou uma letra para ele. Também não é coincidência. A letra do nome dele, o rei. Jacob, num certo momento da vida dele, Deus falou para ele, você não será mais chamado Jacob, mas Israel. Israel, nós se chamamos os filhos de Jacob, os filhos de Israel. Yitzhak não teve mudança de nome. Yitzhak é Isaac, não tem outro nome. Por quê? Abraão e Jacob são nomes que os homens deram. Podem ser mudados. Yitzhak é o nome que Deus disse para Abraão, você vai chamar seu filho. Não pode ser nunca mais mudado. Se a gente merecia, Deus dava o nome para cada um de nós. Obviamente a gente não merece. Deus dá a sabedoria, a inteligência para os pais acertar o nome da pessoa. Mas o nome é importante. E a gente vê realmente que os nomes bíblicos, todos eles têm um significado. Adam vem da palavra Adama, que foi criado da terra. O Adamel Alion, semelhança com o Supremo, com Deus. Yitzhak vem da palavra Litzrok, risada. Sarah deu uma risada. Yaakov vem da palavra Ekev, calcanhar. Esav estava segurando o calcanhar dele. E assim todos os homens. Moshe, Minamai Meshitiu, retirei ele das águas. Se for retirar Moisés, foi retirar das águas. Todos os homens. Todos, mas todos nós não vamos entrar toda a lista. Jeremias, Yirmiyahu. Porque na época dele, Nitromema Midatadin, na época dele ficou elevado a severidade. Houve a destruição do primeiro templo. Yishayahu vem da palavra Yeshua, salvação. Yishayahu, Isaías, era o profeta da salvação, da volta para Jerusalém, após a destruição do primeiro templo. E assim todos os nomes têm seu significado, não existe nenhuma coincidência nisto, e o nome da pessoa é algo importante, influi na vida dele. Obviamente não se retira o livre-arbítrio, mas o nome pode haver influência, a tal ponto que a gente realmente evita dar nomes errados, nomes de pessoas que fazem de uma maneira extremamente trágica, a gente acrescenta mais um nome, a gente pesa os nomes, assim a gente junta nomes. Nome é algo importante. Sabendo isto, extrapolando um pouco mais, a gente chega a entender, se o nome é tão importante, qual é a importância realmente do nome divino. Se o nome do homem significa a vitalidade que está dentro deste homem, imagina o que significa os nomes divinos. Porque realmente na Torá a gente encontra que Deus tem vários nomes. Eu acabei de mencionar um, Shakai. Tem o nome Elohim. Tem o nome Anonai. Tem o nome Tzevakot. No total são 7 nomes. Deus tem 7 nomes. É sempre um Deus com 7 nomes. De acordo da maneira que ele se manifesta, tem vários nomes. Se você tem uma água e com 7 copos coloridos, um é vermelho, um é verde, um azul, e você coloca a água neles, se você olha, puxa, esta água parece azul, outra água parece vermelha. É sempre uma água em vários copos coloridos. Deus, quando se manifesta com bondade, com amor para as criaturas, sempre na Torá ele é chamado de Kel. Quando Deus se manifesta com severidade, ele castiga os egípcios, aparece o nome Elohim, que é o nome da severidade, da Givurah. Quando Deus é o Deus das hostes, dos exércitos, Deus se chama Tzevakot, da proteção, Shakai, e assim diante. vários nomes. Você imagina o que significa o nome divino. Nomes divinos não é qualquer coisa. Se o nome do homem representa o que tem dentro do homem, representa a alma do negócio, representa realmente a vitalidade que tem lá dentro, nomes divinos representam muito mais ainda. Não que isto representa quem é Deus, porque ninguém de nós pode acertar o que realmente seria a essência divina. E, aliás, a essência divina não tem nome. Só para explicar muito bem. Estes nomes são nomes que precisa para ser chamados. São apelidos que o homem usa quando ele chama Deus. Deus, na sua essência, não tem nome. Mas os nomes divinos que nós conhecemos, eles dão poder. Principalmente um nome, que é o tetragrama. Tetra, em grego, significa quatro. Aquele nome, o tetragrammaton, como ele é chamado nas línguas latinas, o nome especial de quatro letras, que todos nós conhecemos, que seria o Yud, Ke, Vav, Ke. Aquele nome que nós pronunciamos na nossa reza, Ado e depois Nai, mas que não é o nome, não é a pronúncia verdadeira, a gente nem sabe como pronunciá-lo. As testemunhas lá de G, etc., pronunciam da maneira deles. A verdade é que até a época messiânica nós nem vamos saber corretamente pronunciá-lo. Isto é o nome das quatro letras, isto é o nome mais poderoso de Deus, e ele tem várias maneiras de escrevê-lo. Porque preenchendo as letras hebraicas, o Yud, você pode escrever Yud, pode escrever Yud Vav Dalet, você pode escrever um Rei com Rei, Yud, Rei, Rei, dois Rei, Rei com Aleph, e assim diante. Há várias escritas. No total, os valores numéricos, existe um nome do tetragrama que tem um valor numérico de 45, tem um que tem de 63, chama Shem Sag, e tem um que tem de 72. Mas vocês estão percebendo uma coisa interessante. Todos eles é o total de 9. Verdade. Os nomes de Deus totalizam cada um deles 9. Este tetragrama, quando alguém se apodera de um nome deste, ele não está preparado. Ele não tem a santidade necessária, ele não tem a pureza que ele deveria ter, este nome pode dar um poder extremamente alto a uma pessoa até negativa. So, todo o livro da formação, o Sefer Yetzirah, que é uma obra atribuída a Abraham Avinu, o livro da formação no qual estão descritos estas 22 letras e como combiná-las, e o que fazer com elas, claro que a gente não entende nada disto, mas lá fala muito das 22 letras do alfabeto. E se alguém sabe usar o tetragrama, e isto aqui nós entramos no campo da Kabbalah prática, porque existe a Kabbalah teórica, a mística judaica, que todos nós podemos estudar sem problema, realmente querendo se aprofundar no judaísmo, uma das facetas do judaísmo. Mas existem aqueles homens que realmente se aprofundam e usam isto na vida prática. Como nós entendemos de construção física, eles entendem como mexer com estas letras, combinação das letras e também com nomes divinos. Não esquecendo que o nome divino está dando um poder extremamente grande. O Talmud, por exemplo, está nos dizendo que havia dois sábios, se não me engano, o nome deles era Rabbi Hanina e Rabbi Oshaya, que cada sexta-feira à tarde eles criavam um boi para comer para Shabbat. Era uma ocupação deles, como outros fazem malha e tecido, eles faziam um boi. Usando as letras hebraicas, eles criavam um boi que era comido no Shabbat. Há uma história no Talmud, que Rava, o grande sábio, criou um golem. Um golem significa um tipo de robô, aparentemente um homem, com a Kabbalah, usando o livro da formação, estas letras, as combinações das letras, criou uma forma humana que andava. Ele mandou este para o amigo dele, este golem. Golem é hoje um apelido para um robô, um bobo, a gente diz muitas vezes um golem, mas golem seria um ser criado pela Kabbalah. Para o amigo dele, Abaye. E Abaye percebeu imediatamente que isso é uma das criações de Rava, e retirou dele o nome divino e acabou na hora. Um golem é uma criatura criada pela Kabbalah, é uma coisa rara, que não tem a força de falar. Golem seria, em hebraico, a palavra golem significa matéria. Homer Gelem. Gelem, golem significa matéria. O cabalista consegue ajuntar a forma e dá um pouco de vitalidade, mas não a alma. O poder da fala depende da alma. Está escrito que quando Deus soprou uma alma no primeiro homem, a tradução é Ruach Memalela, a força da fala. O poder da fala. O poder da fala depende do nefesh, depende da alma. Isto nenhum homem pode fazer. Por isso que todos esses robôs, todos esses golems, não podem falar. E dá para reconhecê-los. Mas eles existem. Na nossa literatura existe golem. Não é um segredo. Nós temos exemplos bons como exemplos ruins. Vamos começar pelos bons. Pela nossa tradição, Jeremias, com o filho dele, durante 3 anos, criaram um golem. O filho dele chamava Ben Sira. Ibn Gabirol, o famoso profeta na Espanha, o famoso poeta na Espanha, desculpa, criou um golem, criou um robô pela Kabbalah. Ibn Ezra, famoso comentarista exegeta, criou um golem. Um dos mais conhecidos golem, que até fizeram disto cópias em outras lendas dos outros povos, foi com um grande sábio que se chamava Eliyahu Baal Shem. O Eliyahu Baal Shem criou um golem, obviamente usando as palavras divinas, cabalísticas. Isto normalmente se coloca o nome divino abaixo da língua, assim diante. Ele viu que ele errou alguma coisa, o golem foi crescendo demais. Até que ele teve por força retirar o nome, só que na hora que ele retirou o nome, o golem caiu e machucou ele. Nós temos lendas parecidas em outros poemas, claro que é uma cópia deste golem do Rebeliau Baal Shem. O mais famoso entre todos, golem, todos vocês talvez ouviram falar, é o golem do Maharal de Praga. Houve um grande rabino em Praga, na cidade de Praga, capital da Tchecoslováquia, no século 16, 17, no início do 17, houve um grande rabino chamado Moreno Harav Lovi. Ele era um grande, grande sábio, reconhecido tanto por judeus como não-judeus. Ele, num certo momento, chegou a ver que os judeus da Morávia e da Tchecoslováquia, da Eslováquia, estão sofrendo demais dessas acusações falsas da igreja. Os judeus estão pegando sangue de crianças para fazer matzot, que todos nós conhecemos quanto que o povo judeu sofreu disto. Ele resolveu que precisa apelar para métodos não convencionais e criar um golem. E existe um livro do gênero dele. O Maharal de Praga foi uma grande autoridade que deixou para nós mais de 18 livros. Comentou a Torá, comentou o Talmud. Grande homem. Ele, com os dois gêneros dele, foram uma certa noite, abaixo dos pontos da Vltava, que é o rio que passa por Praga, e o próprio gênero conta tudo, nós não vamos entrar nos detalhes, mas como o sogro fez uma forma humana de barro, depois 7 vezes viraram com nomes divinos e lendo certos versículos, e dava para ver como a forma está pegando realmente força e vitalidade, corre assim diante, e foi criado um golem que ele chamou Yossel de Golem. Este não podia falar, foi, ninguém sabia isso em Praga, mas existem os manuscritos do gênero até hoje. E foi levado esta criatura para ser como se fosse o chamosh da sinagoga. O chamosh surdo, mudo, que está lá trabalhando, ele era um pouco mais forte, mais robusto, mas dava para ver que ele era um pouco diferente. E este golem tem muitas e muitas histórias, não é o momento agora, com ele, como que ele salvou as comunidades da Morávia, a comunidade judaica de Praga, que na época era muito grande, de várias e várias acusações. Onde que havia um momento, onde que havia alguém que já estava planejando algo, o golem estava lá, e sempre tirando esta criatura, sempre acusando, sempre mostrando, revelando, levando à tona. O golem, durante dezenas de anos, era a proteção dos judeus de Praga. Existem livros inteiros a respeito, foi uma coisa fabulosa. Neste manuscrito, o gênero do Maharal de Praga, ele até traz várias leis que o sogro dele escreveu a respeito desse golem, porque esse golem também está nos trazendo vários problemas de legislação, problemas da halakha. Pode juntar ele como 10º nominiano, não pode. É alguém que mata este golem, um assassino, não é assassino, é criatura, não é criatura. Como você considera? Ele pode casar, não pode. Mil outras perguntas. Tudo isto tem neste livro. Isto não é lenda. Porque se vocês vão hoje em Praga, eu mesmo teve este mérito, e vocês vão na frente da municipalidade de Praga, que todo mundo sabe que até pouco tempo era um país de leste que não era nada tão amigo dos judeus, na frente da prefeitura de Praga há uma grande estátua do Maharal de Praga. Passaram centenas de anos e ainda os goyim em Praga conhecem esta figura, estão cientes que houve um grande sábio, o Maharal Rabbi Lvov de Praga, e todo mundo conhece a lenda do golem. Isto é o mais famoso entre os golems, os outros não são tão conhecidos. So, isto se chama o poder dos nomes, a influência dos nomes, nomes próprios, nomes divinos. Nós temos, infelizmente, na nossa história também alguns casos de pessoas que fizeram um mau uso dos nomes divinos. O mais conhecido, obviamente, é Jesus, que se apoderou realmente de um destes nomes e que fez algumas coisas que influenciou e maravilhou o povo até ficar impressionado. Os nossos livros dizem, conta a história em detalhes, como que ele chegou a este nome, mas não importa tanto. Quer dizer, o fato que ele fez algumas coisas milagrosas, nós não negamos. Chegou. Um bezerro duro. O povo fez um bezerro, e o serviu, e assim em diante. Claro que não era todo o povo, era uma parte bem pequena do povo. Foi um grande pecado, uma mancha negra na nossa história. Como que aconteceu tudo isso? Se vocês olham bem na Torá, não está escrito em nenhum lugar que o povo fez uma forma de um bezerro. Está escrito que eles jogaram o ouro dentro da fogueira e apareceu um bom boi, um bezerro, de repente. O que aconteceu? Em breve, quando os judeus foram saindo do Egito, todo mundo estava preocupado em retirar do Egito quanto mais ele podia. Escuta, 210 anos de escravidão sem receber um tostão, era o momento de pegar a folha de pagamento. Só cada um tirou de lá o que ele podia. E os judeus realmente saíram do Egito muito carregados. O Talmud diz que o mais pobre tinha 90 burros carregados de ouro e prata. Era um negócio. Havia um somente que não se preocupou com isto, que era Moisés. Moisés se lembrou que havia uma promessa para José, antes de morrer, que o caixão dele seria levado para Israel. Antes de morrer, ele tinha pedido, quando você sai deste país, me leva junto, eu quero ser enterrado em Israel. E Moisés sabia que o caixão de Moisés foi chumbado e está no Nilo. Mas não se lembrava onde, a tradição não chegou, ele não sabia como, ele tinha preocupação de cumprir esta promessa. E Moisés resolveu que ele vai apelar a estes métodos que não são tão convencionais. Ele pegou uma plaqueta e com um nome divino especial, ele escreveu as palavras em hebraico, Ale Shor, levanta-se touro, porque o apelido de Moshe era touro. Você sabe que cada tribo tem sua cor, sua bandeira e seu animal que o representa, como o Judá e o leão. Então ele escreveu, levanta-se boi. E Moshe jogou esta plaqueta, este pergaminho no Nilo. Mas Moshe não sabia que havia um intruso lá atrás vendo toda esta cena. E de repente o caixão chegou. E Moshe retirou o caixão. E, aliás, é muito interessante esta história, porque durante os 40 anos no deserto, os judeus estavam andando com dois caixões. Estranho. Um que era o caixão de José, o outro que era a arca sagrada com os rolos da Torá, com as tábuas da lei. E os nômades no deserto estavam perguntando, puxa, o que é esta história lá com dois caixões, estão andando todo o tempo? Só eles diziam, Kiem ze, mashayesh beze. Aquele cumpriu o que tem naquele. José cumpriu o que tem no outro caixão. Acontece que este intruso resolveu com uma pequena plaqueta deste, que pode fazer milagres deste, isso deve ser muito interessante. Ele se apoderou disto. Simplesmente pulou nas águas e pegou. Muito mais tarde, quando os judeus estavam nesta cena de dúvida, Moisés não voltando, atrasando, estando nas alturas, e algumas pessoas ainda com esta nostalgia da idolatria do Egito que eles não retiraram do coração dele, este intruso simplesmente pegou a plaqueta onde estava escrito Aleixor, levanta-se boi, com este nome divino, e jogou no fogo. E de lá que surgiu o bezerro. Isto é um dos exemplos como alguém se apoderou, como alguém realmente usou, mal usou este nome divino. Temos outros exemplos, um mais conhecido talvez, na Babilônia. Todos vocês conhecem a história de Daniel, com seus três colegas, que não queriam se ajoelhar na Nabucodonosor. O grande imperador da Babilônia fez uma estátua enorme numa praça pública e obrigava a todos a se ajoelhar. E realmente o povo judeu muito se ajoelhava, mas houve três, quatro que não se ajoelhavam. Foram jogados entre os leões, como a gente sabe, na fornalha e assim diante. Por que os judeus se ajoelhavam? Afinal, nosso povo nunca fez idolatria. Nós não somos tão bobos para se curvar na frente de madeira e de pedra. O que é isto? Sempre foi uma idolatria para nós. O povo judeu, na hora da Inquisição, preferiu a fogueira que a cruz. A explicação, os livros nos dizem que Nabucodonosor era muito inteligente. Entre os objetos que lhe roubou do templo, havia a tiara do Coen Gadol, do sumo sacerdote. Esta tiara tinha um nome especial divino gravado nela. Talvez vocês viram até reproduções. Ele se apoderou desta tiara e colocou ela na boca da estátua. E a estátua estava falando. Isso se chama um mau uso. Só realmente o pessoal ficou impressionado. Puxa, alguma força divina até aqui. E ficaram se ajoelhando. Só Daniel, que era muito inteligente, que mais tarde, aliás, se tornou conselheiro na corte. Por isto, ele disse ao rei, escuta, eu gostei muito desta estátua, para mim me ajoelhar não basta, eu quero beijar ela. E o rei pensou, bom, eu quero beijar, vai. E Daniel subiu, mas em vez de beijar, ele colocou a mão e tirou a tiara e mostrou para o povo. Aqui vocês estão vendo o que significa quando um nome deste cai na mão de alguém que não, realmente não está preparado. Nós vamos terminar esta aula, só quero lhe contar um pequeno episódio interessante, já que mencionamos o Golem de Praga. O Chamosh da Sinagoga de Praga, que é uma das mais antigas da Europa, que hoje, graças a Deus, nos últimos meses voltou a funcionar, depois de muitos anos de inatividade. Este Chamosh, após a guerra, ele se salvou e chegou em Nova York, e chegou nos Estados Unidos. Ele contou uma história muito interessante. Porque quando o Maharal de Praga resolveu que não precisa mais do Golem, ele levou ele no sótão da sinagoga, lá em cima, e tirou o nome divino dele, e se tornou um pacote de terra. E cobriu de talitó, de livros rasgados, e fez um harem, uma proibição para ninguém mais subir no sótão. Se você vai nesta sinagoga, você vê lá na parede uma proibição de subir para cima. Quando os alemães nazistas entraram na sinagoga, em Praga, estavam realmente juntando judeus, como a gente sabe. Houve um dos nazistas que ele estava procurando, entrando em cada lugar, junto com o Chamosh. Ele disse ao Chamosh, agora vamos subir para cima. O Chamosh disse, eu não sobe para cima, de nenhum jeito. E o rapaz, não, por que não? O menino falou, escuta, nós temos uma proibição, lá tem coisas perigosas. É, perigosas. E o SS, o nazista, realmente riu, gozou da história. Disse, deixa eu subir. Isto o Chamosh mesmo na sinagoga contou. No final ele subiu, ele viu um montão de forma, ou assim, uma forma, mas coberta de terra. O que é isto? Lenda de vocês. Ele pegou a baionete dele e enfiou no meu. E neste momento ele morreu. Isto é uma testemunha ocular que contou. Isto é uma história interessante a se lembrar.
Muito obrigado.
Esperamos que a palestra tenha lhe agradado e sugerimos que ouça as fitas da mesma série. F01, Histórico da Kabbalah, e F03, Numerologia.